Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima.
E aí, Pati?
Livrinho do mês?
Livro do mês, ele.
Aqui. Qual era o tema mesmo desse mês que eu esqueci?
Uma autora africana que não falasse inglês.
Ótimo. A gente foi para português.
Exatamente. Vamos.
A gente foi para Moçambique e a gente fala de Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chidziane, que saiu. Essa edição aqui saiu pela Companhia em 2022, acho que tem uma edição anterior. Eles estão reeditando, né, alguns livros dela numa capinha bem bonitinha. Enfim, curtinho. Primeiro romance da autora, e ela foi a primeira autora, primeiro romance publicado por uma mulher em Moçambique, primeira mulher africana a vencer o prêmio Camões de Literatura em 2021. Demorou, né? Caramba, eu tava fazendo essa lista, foi meu Deus. E ela fez um discurso, quando ela ganhou o prêmio, dizendo que ela esperava que o português fosse, enfim, descolonizado. Adoro. E o que tem de Portugal reclamando nas internet é sempre gostoso.
Pois
Mas vamos
é.
falar então do livro.
Vamos falar do livro.
Sobre o que que é Balada de Amor ao Vento?
Balada de Amor ao Vento, né? Esse título bonito, esse título
Belíssimo.
convidativo. Você já pensa que muito romance, muita aventura. Mas não. Aqui a gente acompanha as aventuras ou desventuras de amor de Sarnal com Mwando. Sarnal, uma mulher do sul de Moçambique, se apaixona por Mwando, um homem que tá ali na escola de padres, né? Tá ali para ser um padre. E ao longo da vida, eles se encontram e desencontram das maneiras mais violentas possíveis, tanto no amor, quanto no físico, quanto no religioso, quanto em tudo quanto é canto. Aí a gente acompanha uma desgraceira amorosa danada, e é isso que a gente vai debater aqui hoje. Só isso que eu
Muito
posso
bem.
falar.
Boa. A grande questão desse relacionamento do começo do livro é que eles não podem se casar, né? Porque ele vai
Sei.
ser padre. Então, pá, não pode. Vocês já sabem. Teoricamente, não pode. Se não faz, é outros 500, mas teoricamente, não pode. E ele quer seguir, né? Tudo certinho. Ele quer fazer tudo direito. Então, eles não podem se casar. E ela fica de coração quebrado. E ela acaba casando, sendo uma das esposas do rei. Num casamento, num matrimônio polígamo. É isso?
Isso.
E aí, eu acho que uma grande parte do livro, né, o grosso do livro, talvez seja ela lidando com essas questões desse casamento, né, que era muito comum na região do Moçambique, principalmente na região do sul, que é de onde a Paulina vem. A poligamia é muito comum, então ela só estava retratando ali o que ela já conhecia, como matrimônio. Matrimônio era matrimônio polígamo, sempre foi assim.
Exato.
Ser esposa do rei vinha ainda com as suas próprias complicações, né? Além de tudo, além das outras esposas, você tinha que lidar com toda a questão de você ser, entre aspas, rainha. E ela era a primeira esposa, que normalmente é considerada a mais importante. E aí, nesse casamento, ela tem também algumas desilusões, né? Porque uma entre várias mulheres. Também é difícil você dividir o amor das pessoas, é difícil você dividir, o interesse, a atenção e tudo mais. Então, ela vai de um amor muito louco, né? Muito jovem. Muito entregue que ela tinha para um casamento arranjado, onde ela não tem nada do que ela precisa, né? O que ela deseja. Acho que a gente pode dizer assim.
Acho que sim. Eu acho que pega um pouco na esteira do episódio passado em relação a Salomão não conseguir atender os desejos das suas 700 mulheres e
Segundo
300
livro que fala de poligamia, hein?
concubinas, exato. Não,
Estranho.
dois monogâmicos, né?
Dois de três do ano, sei não, hein?
Exatamente.
Tá
Olha aí.
estranho.
Mas enfim, eu acho que pega um pouco na esteira dessa relação em que a mulher se vê dentro de um relacionamento em que apenas o homem vê vantagem da sua posição. Mas, e aqui, né, tanto quanto lá, mas lá era de uma maneira muito mais irônica, muito mais escrachada, que você tem uma maneira muito mais trágica de tratar as coisas, existe essa questão da relação com a tradição, né? Você vive numa Moçambique que tá entre. E ela se decepciona nos dois lados da moeda, né? Porque ela primeiro tem essa paixão arrebatadora do Mwando, que quer ser padre, mas depois arranja um casamento e parte e abandona a Sarnal. E depois, quando ela é escolhida para ser a primeira esposa do rei, ela também se decepciona porque todo, né, toda a estrutura de um casamento é arranjada para que a mulher se sinta dentro de uma prisão, se sinta, de certa forma, escravizada, né? Isso é literalmente falado, na verdade, ao longo do livro, né?
Ela tem, né? Ela muda a visão do casamento muito rápido quando ela casa, né? Ela foi de apaixonada, louca para viver com o homem da vida dela, para uma mulher que vê o casamento como uma prisão, uma escravidão mesmo, um tipo de escravidão moderna. E ela tem uma tia que também fala umas verdades assim.
Isso.
Do nada a tia chega e fala assim: meu, que merda, achei horrível.
É.
E fala umas verdades que fazem ela repensar algumas coisas, assim. É um amadurecimento muito violento, eu diria, sabe? O amadurecimento em que você perde algo que você queria muito. Eu sempre acho isso muito triste, sabe?
Sim. E é aquele jogo de que nenhuma das suas perdas é minimamente consensual, né? Você não escolheu nem jogar, na verdade.
É isso, tiraram de você.
Tiraram de você algo que você gostaria de ter o direito de poder escolher, né?
É isso.
Então, enquanto ela sonhava com o amor do mundo, ele se retira e de certa forma atrai, né? Porque ele fala que não pode porque quer ser padre e depois ele casa, de qualquer forma, e abandona tudo.
Ele é todo...
Ele é um 7-1.
Todo estranho.
Vamos falar a verdade aqui. Ele é um 7-1.
É.
Entendeu? E o quando ela vai casar com o rei, e ela pensa assim, pô, não, ali eu vou viver, pô, na plenitude. Vou ser rainha, primeira esposa, com todas as preferências. E essa questão da poligamia a gente vai acertar porque eu tenho direito de escolha. E não tem. Acaba não tendo. E mesmo quando ela busca algo fora da relação, e de novo com o Muando também, né? Porque depois ela foge com o Muando. Ela se vê como uma criminosa, na verdade, né? A família do rei vai buscá-la, vai buscar o Lobolo, né? Que é o dote que é dado à família da... cobrada a família.
Que é de volta.
Exatamente. É. Então tem toda uma situação que ela se encontra em que ela acaba adquirindo dívidas de honra, dívidas de dinheiro, dívidas de tudo, simplesmente porque ela escolheu viver um amor. Né, um amor que sempre a deixou na mão. É bem forte isso, ainda mais voltando se a gente pensar no contexto histórico de uma Moçambique que estava acabando, tinha acabado de ser de sair do domínio colonial, né? E se via face a face com toda a herança de 4, quase 5 séculos de domínio português e as suas influências óbvias, e os dogmas, as formas tradicionais de cada região, e ali do sul, eu li em alguns lugares, que é uma região muito mais patriarcal do que matriarcal, né? E é aquela questão, será que você manter ou você voltar à tradição é tão benéfico assim? Quais tradições, né? Como é que você vai fazer esse jogo? Ou a própria igreja, ou como essa tradição foi poluída pelos próprios dogmas do colonizador, sabe? Como esse discurso do colonizador endossa essa violência em relação à situação da mulher, que a Sarnal expõe. Tudo isso tá em discussão nesse livrinho de 130, 140 páginas. Aí.
Sabe que ela deu uma entrevista e ela falou assim que até hoje, ela é uma senhora, ela tem mais de 60 anos, ela diz que se ela volta pro vilarejo onde ela nasceu, até hoje, ela, como mulher, tem que se abaixar quando vê um homem em sinal de respeito. E ela fala assim, mesmo se for um bêbado na rua. Então, assim, a gente vê essa libertação de Moçambique apenas do ponto de vista burocrático, talvez. Porque não só isso, né? Ela também nasceu na província de Gaza, que era dominada pelo rei Gungunyama, que foi o último reinado a ceder a Portugal. Assim, eles brigaram até o fim. Então, ela fala também que ela escreveu esse livro debaixo de bala. Ouvindo as balas de fundo, assim. Então, tem muita história ao redor do livro também, né? Que é essa questão de é melhor o português ou o moçambicano. Basicamente, o que ela tá dizendo é que pra mulher não importa.
Isso aí.
Porque o padre foi filho da puta, o rei foi filho da puta. O que que resta?
Exato.
E sozinha, ela não podia ficar, né? Porque mulher sozinha também era um grande problema. Você é largada, você é violentada, você é, enfim... Ou seja, tem uma frase aqui que a companhia coloca na quarta capa, que eu acho que resume o livro, que é: com a poligamia, com a monogamia ou mesmo solitária, a vida da mulher é sempre dura. Ponto final.
É, sim.
E é isso, né? É isso que ela passa o livro inteiro.
Tem uma frase que em todas as matérias que eu li, artigos e tal, eu acho que ela endossa bem essa visão, que é a do Milho, né? Que fala assim: Sarnal, o lar é um pilão e a mulher o cereal. Como milho serás amassada, triturada, torturada para fazer a felicidade da família. Como milho suporta tudo, pois esse é o preço da tua honra. Olha só que bizarro.
Tá vendo? É forte isso,
É
cara.
muito forte,
E a
é
Sanal
muito
era uma
pesado.
menina.
É
A
uma
gente também
menina?
tem que lembrar isso, né? Era uma menina. Ela não era uma mulher de 30 anos formada, com a cabeça. Ela era uma menina.
É isso aí.
Que loucura.
E você ter, né? Você ter essa explanação e você ter esse confronto direto entre as. Se você tem um poder colonizador instalado há quase 5 séculos na sua região, ele também já formou uma tradição, né? E já modificou
Já estava
sensivelmente
formando padre, né? Já
as
diz o
suas.
suficiente, né?
Exatamente. E você ter esse confronto pelas vistas de uma mulher que só quer ter a liberdade de escolher como ela vai se relacionar, isso é uma parada muito, muito pesada, sabe? Eu acho que vem bem a calhar com, né? A gente vem com esse episódio na esteira do Me Dê Motivo do Conto da Aia. E é um pouco desse tipo
Exatamente.
de violência que a gente vê, sabe? A violência colonial, ela tá misturada a uma violência tradicional também. E como fazer a síntese disso, né? E talvez quando a gente fala sobre. É uma relação completamente diferente pra gente do que no escrito do livro, né? Mas uma das coisas que chama muita atenção nos livros da Paulina Chiziane é justamente a forma como ela aborda a poligamia, né? Porque, no caso, a poligamia só serve para endossar o controle do homem, né? Sobre as mulheres. Da mesma forma que a monogamia faz aqui no Brasil, por exemplo, que é um país majoritariamente monogâmico, fora os casos extraconjugais aí da galera, né?
A segunda família e tal.
Terceira, quarta. Eu
É,
conheço gente
exato.
que tem cinco.
Tem história. Tem muitas histórias.
Exatamente. Mas tem essa discussão, e eu acho que é muito o papel da ficção pensar em como provocar a discussão sem a necessidade de dar uma resposta. O que a gente tem aqui é uma vida de feridas abertas da Sarnal, que ela expõe. É um livro narrado em primeira pessoa, basicamente, e que a gente vai sendo tocado por isso, e é uma espécie de odisseia de uma pessoa que procura o amor, sabe? Qual é uma relação em que ela se sinta inserida. A grande questão é que em todas as relações ela foi o milho, ela foi o cereal, né? Triturada, torturada, amassada e.
Cara, é muito doido. Primeiro, imagina esse ser seu primeiro livro. O primeiro livro que você escreve na vida é isso aqui. Assim, eu já fiquei encantada. E depois eu lembrei de novo. Eu citei no nosso episódio do Conto da Aia. Quem não viu ainda foi o episódio da semana passada. É, eu citei a Maricê Condé, que também a gente leu e a gente falou sobre uma mulher que abre mão, na verdade, da liberdade dela, né?
Sim,
Ela se torna escrava para estar com o homem que ela amava. E a gente ouve, né? A gente cresce ouvindo muito essa coisa, principalmente meninas, né? Essa questão do casamento, do relacionamento, do amor, de como você se prepara para isso, de como você escolhe, etc. Tem muitas conversas que vão nessa seara, quase como se essa questão fosse a única questão, tudo que a mulher pudesse almejar fosse isso. E aqui a gente tem a Sarnal, que realmente quer isso. Ela quer uma família, ela quer casar com a pessoa que ela ama. Ela achou essa pessoa. Tava tudo bonito, tá tudo funcionando. E aí ela mostra pra gente como é perverso quando, não é que você, não é só o fato de tirarem isso de você, como a gente falou, mas quando você vê que esse seu único desejo na vida, a única coisa que você pode almejar nessa cultura que você vive, é também uma prisão. E a forma como ela cria isso, sabe, aos poucos vai aumentando, é como se você fosse vendo, sabe, cada degrauzinho que ela vai pisando, assim, ah, esse relacionamento não deu certo, ela perde um filho, né? Ela perde um bebê, mas aí ela é casada com um rei, aí tem uma possibilidade de dar tudo certo, ela é a primeira esposa, isso aí pode ser muito positivo, e aí tudo vai dando errado. Cada passo que ela vai dando caminhando pro que ela quer, pra esse amor que ela busca, é mais fundo na prisão que ela entra.
É, real.
ela constrói isso de uma maneira, no meio disso tudo, belíssima.
É.
Porra, é muito foda quando você lê um livro que tá, é pesado assim, mas ele é incrivelmente poético. Porque você fica, meu Deus, que ódio, mas que lindo, sabe? Ao mesmo tempo. Sim. É um dom, cara. É real.
Eu acho que é você pegar e conseguir fazer uma síntese daquilo que você, de certa forma, anseia como tradição. Tradição, e aí não tem como você não conectar a tradição política e social, mas a tradição literária também, né? Na forma de da narrativa literária ser constituída. Porque talvez as partes mais bonitas do livro estejam ligadas a conhecimentos ancestrais da natureza, sabe? E como esses sentimentos da Sarnal, eles estão conectados com a forma como a natureza se comporta e como isso vai avançando. Então tem muitas passagens, né? E aí a gente tá falando de muitas passagens num livro bastante curto, em que existe essa relação muito forte com a natureza e a recomposição de uma ancestralidade que liberta Sarnal, ou que dá a ideia de que ela pode libertar-se através da escolha daquilo que ela quer como relação.
Uhum.
Porque a natureza, ela é livre, né? Ela é livre e perfeita. Exatamente. Na sua constituição, em como ela se relaciona. As esferas naturais e tal, tudo isso passa muito pela criação do livro. A questão toda é que como essa tradição está disposta e como ela rege a vida das mulheres, né? Dos seres humanos, particularmente das mulheres, que anseiam, que sentem, que estão inseridas nessa natureza, mas que não podem deixar com que essa natureza frua livremente. Então, é bem isso que a gente falou. Tipo, a natureza de Sarnal, ela não pode ser explorada, e as suas melhores alternativas são ainda prisões. Seja a prisão dela estar apaixonada por um 7-1 que só caga na cabeça dela e depois foge.
Uhum.
Seja a prisão dela estar num relacionamento em que ela tem todas as regalias possíveis no sentido material da coisa, porém existe um pouco caso tremendo e existe uma concorrência que é gerada a partir da posição que ela ocupa como primeira esposa, uhum, né? Porque a arqui-inimiga dela, acho que é Sambi, né? Ela só, se não for, acabei
eu
de rebatizar.
Lembro, é verdade. Isso. Agora é.
Agora tá sendo. Mas a arqui-inimiga dela só é arqui-inimiga por ela ser a primeira esposa, a Sarnal ser a primeira esposa e ela ser a segunda esposa e não gozar dos mesmos privilégios, né? Basicamente é isso. Existe uma questão interpessoal ali, mas o desenvolvimento da animosidade é isso.
Ela sendo a preferida do rei, né?
Isso aí.
Essa segunda esposa é a preferida dele, ele tá sempre com ela, ele ignora as outras esposas em favor dela e ainda assim ela quer o espaço que é da Sarnal, de primeira esposa, porque existe aí o título em si, tem um poder, né, tem um status por si só. Ou seja, ela tem o que outras mulheres querem, mas nem isso é o suficiente, nem isso é, né, reconfortante para ela, porque isso também traz seu lado negativo.
Exatamente. E existe entre as mulheres também casos extraconjugais, só que é essa questão da culpa. As mulheres não podem aproveitar dessa mesma poligamia, porque logo que são descobertas, elas são cobradas por uma força estatal, né? Por uma força real. Tem um poder de azucrinar não só a vida
a lei.
Da pessoa, exatamente, mas de toda a família, de gerações, né? Então não existe.
Fica marcada na sociedade também, né?
Isso aí, tanto que ela foge pra longe, ela foge pra Maputo, né? Que é a capital. E ali termina o livro também de uma forma bastante lúgubre, tal qual o resto das passagens da vida dela. Nada de bom acontece a Sarnal, além do desejo de ser livre e de amar livremente. A grande questão é a gente conseguir descobrir nos relacionamentos tradicionais ou novos o que é necessariamente ser livre. Eu acho que é a grande pergunta, é a grande questão.
Exatamente.
E o que a liberdade contempla em relação às suas vontades, seus desejos e as formas relacionais em que a gente trava a nossa convivência, o que como a gente compreende a nossa sociedade no meio disso, né? Não é só você ser livre porque você se sente livre. Isso não existe. Existe um fundo muito material dentro de toda a poética que o livro transborda. É um livro muito poético mesmo. Então, apesar de toda a tradição, apesar de todas as passagens, né, que exalam a força da natureza e essa liberdade, aqui a gente não está falando de um questionamento que é puramente idealista. Ele bate bastante forte em relação a qual síntese essa nova sociedade que está se formando. Lembrando que o livro foi publicado em 1990, se eu não me engano.
Isso.
Né? Então era um país livre das mãos coloniais, mas ainda se acertando em relação a como seria um país de verdade, né? Unificado. Qual caminho que eles querem seguir? E quem vai ser contemplado nesse caminho? São perguntas muito importantes e muito basilares e muito marcadas na materialidade da vida. A ficção tá aí só para elaborar, né? Só para fazer uma moldura bonita, mas os questionamentos são extremamente materiais, extremamente pertinentes.
E eu gosto que quando ela fala do casamento, porque o tema principal do livro é a poligamia. Sim. Mas ela deixa muito claro que a poligamia em si não é o problema. Ela fala de monogamia também, ela fala de solidão, ela fala que a questão é, em qualquer tipo de relacionamento, você tem que abrir um pouco de você, abrir mão de alguma coisa, né? Dizem que você, grande questão do casamento é você chegar no meio termo, você cede um pouquinho, a pessoa cede um pouquinho, e aí vocês chegam ali no meio termo juntos. É o que ceder, quando ceder, e o que você perde de você quando você faz isso, né? Tem um questionamento também que eu acho muito filosófico e muito bonito sobre amar alguém. Sabe? Que Sim. parte de você cede pra amar alguém. E é muito bonito quando você para pra pensar nisso, porque amar alguém não deixa de ser isso, né? Não deixa de ser ceder um pedaço de você. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, eu gosto que ela fala da poligamia, mas ela não demoniza a instituição casamento, basicamente. Ela tá dizendo que, olha, todas as instituições, inclusive ficar sozinha, vai ter seu próprio problema, vai ter suas questões que você precisa resolver na sua cabeça.
É
isso. E aí ela joga pra você. Resolva-se.
E que não estão excluídas do meio social em que você vive.
Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, seria muito difícil a gente poder argumentar em favor de uma poligamia estruturada, como acontece lá com tanta facilidade. Acontecia na época.
Exatamente.
Então, realmente, você já tem limitações aí.
E da mesma forma que lá se fala em poligamia, mas é uma poligamia patriarcal. Não existe igualdade.
Exato, é verdade.
Exatamente. Então, existe um erro estrutural aí, que é a poligamia só é válida para os homens, para eles exercerem a sua individualidade, seu egoísmo, seu ego, né? Enquanto as mulheres são massacradas.
Salomão que eu diga.
Salomão que eu diga.
Moacir Clear, gente, maravilhoso, atualíssimo.
Exatamente. Então, acabou que os livros do mês, né, de fevereiro e março, foram leituras casadas.
Sem querer.
Sem querer, querendo.
Mas foi. Tamo aí.
Mas da mesma forma que eu quero conhecer mais do Sclia, eu quero conhecer muito mais da Paulina Chiziane. Uhum. E além desse livro que a gente tá comentando, Balada de Amor ao Vento, tem o Ventos do Apocalipse, tem o Niquete, uma história da poligamia, em que ela vai aprofundar, né, esse tema, pelo menos pelo título ao que parece. E tem o Alegre Canto da Perdiz, que foi publicado pela Dublinense, se eu não me engano. Todos os primeiros livros da Dublinense. Sim, todos os títulos são muito bonitos.
Ela escolhe muito bem. E tem livro dela que ainda nem chegou aqui. Então, ou seja, assim, companhia. De novo, estamos aqui, os primos chatos, falando, a gente gosta de você, de novo, aquela história do amor de família. Porra, não precisa nem traduzir, entendeu?
Exatamente, não precisa ter tradução.
Sabe... Pegar, imprimir, põe uma capinha e vende pra gente.
Talvez um glossário ali no final, porque existem realmente expressões que são muito diferentes. Sim, a gente não tem conhecimento, né? Natural. Mas não precisa traduzir. Vocês podem explorar melhor a força de trabalho dos outros.
Pois é. Lembrando, eu queria aproveitar esse episódio que a gente foi pra Moçambique pra falar, só reforçar pra galera que a gente tem também... A gente já passou por Moçambique antes, em que a gente falou de Noemi de Souza. Eu queria só reforçar que foi uma das primeiras poetisas moçambicanas. A gente fez um episódio dedicado a Sangue Negro, que é um livro dela que saiu aqui no Brasil pela Capulana, que é simplesmente maravilhoso. Eu vou linkar aí também o episódio. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, no YouTube, enfim. Mas assim, vale a pena conhecer as mulheres moçambicanas. Eu acho que o grande nome do Moçambique que veio pra cá foi o Mia Couto.
Sim.
Que é um autor muito bom, escreve pra caramba, tem caneta pra cacete. Mas assim, tem sido uma experiência muito incrível conhecer as mulheres, as vozes das mulheres moçambicanas, porque é o que a Paulina fala, né? Ela traz aí uma visão completamente diferente. Eu não acho que eu li ainda, eu tenho os livros dele, mas eu não li todos, mas eu não acho que eu li ainda o Mia Couto, por exemplo, falar de poligamia. Então, ela traz uma coisa completamente diferente, uma história diferente, um estilo belíssimo. Assim, é muito gostoso quando você lê um português bem usado. É só isso que eu tenho a dizer.
Total.
É lindo.
Total.
É lindo. Então, assim, conheçam as mulheres moçambicanas de verdade, porque tem muito poder ali. Real.
E eu acho que é bem interessante porque a história dessas duas mulheres, né, tanto da Paulina Chiziane quanto da Noemi de Souza, ela se confunde justamente com a história da luta pela libertação de Moçambique, em como a arte, principalmente a literatura, foram importantes na criação desse consciente coletivo e na manutenção dos ânimos e da busca por uma sociedade unificada e livre dos colonizadores, né? Então a Noemi de Souza, ela não foi publicada em livro, se eu não me engano, até os anos 2000, mas os seus poemas eram tão fortes, né, e tão representativos que eles eram mimeografados daquele jeito com álcool que deixa todo mundo drogado.
Grande
no colégio.
Mimeógrafo.
Exatamente. Uhum. E passados nas escolas de Moçambique, até ela conseguir ganhar o direito a ter sua poesia reunida e publicada, sabe? Isso já no século XXI, nas portas do século
Exatamente.
XXI, na virada do milênio. É. Paulina Chiziane só foi ser publicada nos anos 90, mas são vozes que ecoam, e seus livros trazem isso muito bem, como a gente acabou de discutir, questões vitais para que a gente conheça um pouquinho mais de Moçambique através da literatura, porque aqui a gente está discutindo sociedade, a gente está discutindo tradição, a gente está discutindo as interferências do colonizador nesse processo todo, em como essa ordenação social se dá, em como ela satisfaz ou não satisfaz os anseios das pessoas ou de recortes específicos das pessoas, como é o caso desse livro, né? Em que a Sarnal, ela expõe como as tradições acabam suprimindo o direito à mulher a ter a livre escolha de amar ou conhecer um verdadeiro amor. Então, são duas das outras tantas que a gente ainda vai conhecer no mercado editorial brasileiro, espero, que exponham um novo mundo pra gente, né? Porque Moçambique, apesar de ser um país de língua portuguesa, é muito pouco conhecido pela gente.
Pois é, lembrando que a Noemi tem, inclusive, poemas de políticos, poemas sobre a libertação moçambicana, poemas sobre a escravidão.
Exatamente.
Não é poesia fofinha, não. É poesia forte, realmente. Então, assim, ouçam o episódio, conheçam a Paulina. Como a gente falou, tem vários livros dela aqui já, faltam alguns, então espero que venham em breve. Da Noemi só tem um, que eu saiba, que é o Sangue Negro. Mas vale a pena pesquisar e conhecer mais do que o pessoal tá produzindo ali, porque É muito ridículo, né, que a gente fale a mesma língua e se conheça tão pouco, realmente.
É, né? E é o único idioma falado nos quatro cantos do mundo, né? Ó o portuguesão. Porra. Aí, bolado.
É o portuguesão, né? Eu li Shogun, né, que agora tem a série. Você imagina, 1600. Você viaja, passa horas num barco, você não sabe se vai viver ou morrer, porque tudo pode acontecer no mar. Você chega no Japão, um país super exótico, você só ouve falar de longe. E já tem português lá?
Exato.
Porra! Que loucura, né? Falam de barata, que brasileira que nem barata, mas...
quem é sujo, na verdade, né?
Quem começou não foi a gente.
Foi mal, audiência portuguesa, amo vocês, hein?
É só ser legal com a gente, que a gente é legal com vocês.
Exatamente.
Pois muito bem. Paulina Chiziane, que acerto. Acho que uma das melhores escolhas que a gente fez no livro do mês até agora. Achei maravilhoso esse livro.
Real.
Leiam, de verdade. Acho que é um livro muito gostoso. Vocês vão gostar de ler, vocês vão gostar dos questionamentos. No mínimo você sai pensando, no mínimo você sai odiando o homem, o que é sempre positivo.
Nenhum presta, mano, incrível, nenhum.
Mas enfim, eu definitivamente vou conhecer mais dela, acho que a gente vai falar mais dela por aqui, prevejo mais Chiziane aqui no podcast em algum momento, seja nos episódios, seja nos BOs, então fique de olho e recomendem mais livros pra gente de literatura moçambicana. Se você já leu mais de Chiziane, o que você leu de bom dela? Me conte, porque eu não li os outros livros ainda. Eu tenho dois. Mas agora eu fiquei curiosíssima para ler mais. Definitivamente conhecer muito mais do que tá saindo lá de Moçambique. O que já veio para cá, né? Que também a gente fica aí meio dependente das editoras tomarem vergonha na cara.
Exato. Aí é difícil, né? É um problema muito complicado.
Uma coisa de cada vez.
Exato. Vamos nos esforçar para ler o que temos de Xiziane e
Isso. Faço o
sintamo-nos
melhor.
satisfeitos.
É isso. Temos episódio?
Temos o episódio.
E tchau.
Tchau.
I want you to know the power of the underground.
We'll fight alone, just as we used to do in those days.
All right. Fight just like we used to do.